a gente está passando por uma situação assim, que está nos obrigando, né, como civilização, como sociedade moderna, a nos reinventarmos e nos darmos conta, né, dos nossos papéis como pais, como mães, né, do nosso papel como educadores. Porque na nossa vida moderna, até então, a vida de trabalho, as vidas sociais, a vida da escola, nós estávamos terceirizando muito para os outros um papel nosso, parental, de educação. Então, eu acho que essa situação ela está nos jogando para dentro de casa, né, e nos obrigando a olharmos para dentro de nós, assim, que papel gerente que eu tenho como pai, como mãe, e de responsabilidade com a vida que eu estou botando aqui, que é meu filho, é minha filha, e a responsabilidade que eu tenho para eles para o futuro. Então, eu acho que é um momento de grande reflexão que isso está nos causando. Né? Então, do ponto de vista de saúde mental, nós temos que se dar conta que as crianças, elas, dependendo da idade, ela vai ter uma capacidade de poder entender a realidade que está ao lado dela de uma forma limitada. Então, a gente tem que saber, como pai, como mãe, se tu tem uma criança de 2, 3 anos, a capacidade dela entender o que está acontecendo, por que eu tenho que ficar em casa agora, por que eu não posso ir para a escola, por que o papai e a mamãe estão em casa. Então, como é que eu vou dizer isso para eles? Né? Então, eu tenho que usar um linguajar adequada à criança, não mentir, não fantasiar, mas também a gente poupar ela de certos detalhes. Então, tu estava falando antes sobre a questão de usar um veículo de comunicação como Fantástico ontem, que tu chegou um momento que tu teve que desligar, porque foi impossível continuar vendo. Então, as redes de comunicação, as redes de informação, o meio de comunicação, televisão, rádio, jornal, ela foi importante, eu acho que tem que ser usado como principal forma de se informar, mas tem que limitar realmente. Tem que usar, escolher um jornal e tu te atualiza ali e depois desliga. Porque realmente as informações vêm para nós de uma forma assim, muito forte, difícil de um adulto metabolizar tudo aquilo ali. Imagina para uma criança. Então a gente tem que não usar as redes sociais como forma de comunicação, porque a rede social ela não tem filtro. Ela não tem alguém que segura e vai ver a fonte da informação, se ela é verdadeira ou não. Então, procure não usar as redes sociais como fonte de informação. Procure usar uma fonte oficial, mesmo assim limitar. Não usar sempre. Porque realmente a nossa capacidade de lidar com tamanha quantidade de informação nos causa um medo exagerado, nos causa um pânico, uma angústia, que as pessoas não conseguem dormir. Então, tu imagina uma criança que tem uma capacidade limitada de poder entender a realidade que está ao redor dela, se não tiver um adulto do lado para filtrar e explicar para a criança.
Verdade.
Então, conforme a idade que a criança tem, os pais têm que saber como passar essa informação, como dizer para eles. Me fez lembrar um filme, não sei se tu já disse, A Vida é Bela.
Sim, é lindo.
A Vida é Bela é um filme italiano, uhum, que passa numa Segunda Guerra Mundial, onde o pai judeu foi para um campo de concentração e só estava ele e o filho dele, que tinha 5, 6 anos, 7 anos. E como que ele tentou transformar aquele campo de concentração, aquela realidade dura da guerra, para uma criança, para entender que existiam pessoas más, que existiam pessoas que faziam coisas ruins para as outras pessoas, e ele foi tentando tornar a vida bela para essa criança, né?
Claro.
Então a mesma coisa assim, faz lembrar uma situação de guerra para uma situação assim, onde nós, por uma questão externa, que é o vírus agora, na guerra, estamos nos obrigando a ficar dentro de casa, nos limitar, não poder sair, e a gente, como é que a gente vai passar essas informações para uma criança, né?
Claro.
Então a gente tem que ter cuidado para entender que a criança está em fase de desenvolvimento e as suas capacidades de entender a realidade é limitada.
Doutor, deixa eu lhe perguntar sobre essa questão também, já que a gente está evoluindo nesse raciocínio, da ordem prática. A gente sabe que o grupo de risco dessa pandemia que a gente está vivendo é o vovô e a vovó, né? E é difícil, uhum, também explicar para as crianças que, não estando em aula, elas têm que ficar isoladas e também não podem ficar com o vovô e com a vovó, e que a gente tem que restringir beijinho e abraço. É difícil explicar isso para nós adultos, que a gente começa a ficar numa carência, daqui um pouquinho a gente começa, ai, que saudade de abraçar as pessoas, de beijar, de visitar. E como é que a gente, primeiro, lida, né, emocionalmente com isso como adulto, pai e mãe, na função de pai e mãe, de educador, e ajuda as crianças a entender esse processo também?
Eu acho assim, a grande vantagem que nós temos nos tempos atuais exatamente são os meios tecnológicos de se comunicar com o vídeo hoje, que nos alivia bastante a questão dessa saudade, né? A hora de pegar uma criança de 4 aninhos, por exemplo, e tu tem que explicar para essa criança por que que ela não pode ir na casa do vovô e da vovó. Então, usa um linguajar adequado à idade dela. Fala, filho, mesmo quando tu ficou com dodói, com febre, né? Tu tem que ficar em casa, quietinho e tal. E esse micróbiozinhos que passam o dodói para o outro, né? Esses vírusinhos querem pegar mais gente de idade que nem o meu vovô. Então, assim, ó, quem sabe a gente não vai lá para não levar esse vírus para o vovô e o vovó. Ah, tá. Então a criança passa a entender por que que ela não pode ir lá. Porque o vírus que causou a febre, o dodói nela, né? Ele está pegando mais os vovôs e as vovós, e não as crianças. Então, é uma maneira, assim, que me ocorreu agora de poder explicar por que que não pode ir naquele momento.
Uhum.
E ao mesmo tempo, quando a criança fica muito saudosa do vô e da avó, usar a tecnologia a nosso favor, né? E fazer brincadeiras através de vídeos, né? Um vô e uma avó podem contar historinhas por vídeo, conferência, para uma criança. Pegar um livrinho e ela vai contar histórias por vídeo, né? Então é uma maneira de resolver momentaneamente. Agora, com certeza um pai e uma mãe vai ter que explicar mais vezes, repetidamente, para a criança. Ah, mãe, mas por que que eu não posso ir lá mesmo? A mãe vai ter que contar a mesma história de novo. Porque a criança precisa. Quantas pessoas estão escutando agora que têm filhos que sabem que... Conta de novo aquela história. E conta de novo. E assiste um filme 10 vezes.
Verdade.
Então eles precisam, às vezes, repetir aquela situação e ser reafirmado de que nesse momento não pode dar no vovô e não lá.
Claro.
Como eu falei, depende da faixa etária, tu vai ter mais ou menos facilidade, ou tu vai ter que usar mais recursos e vai ter que filtrar mais a realidade, né?
Doutora, a gente sabe que toda a situação de crise muitas vezes gera também oportunidades de criação. Não estou querendo que fazer de uma coisa ruim uma coisa boa, não é isso. Mas é a experiência do filme, né? Se a gente tem um limão, não tem o que fazer, vamos tentar dar um jeito, né? Tentar tornar aquilo um pouco mais suportável. É isso que a gente está fazendo, né? Não é querer mascarar uma situação difícil. Nesse sentido, dá para a gente também... aprender juntos novamente a fazer brincadeiras, a escutar as crianças, os jovens em casa. A gente sabe que o adolescente também não fala muito, é uma concha, né? Volta e meia abre, volta e meia fecha. E como as pessoas estão mais em casa, elas podem pegar esses momentos quando abre, tá mais atento. Também é uma oportunidade de a gente se refazer enquanto indivíduos para esse mundo que possivelmente será diferente, né?
Eu acho que também esse momento está fazendo nós pensarmos, assim, que um vírus microscópico, assim, é capaz de fazer uma bagunça, um estrago nas pessoas, e de que está todo mundo do mesmo barco. Então, vamos reacender uma coisa que é chamada solidariedade. É assim, nós nos darmos conta que não adianta resolver o meu problema se aí do lado, né? Tem pessoas que eu já vi, conheço de vista, porque são meus vizinhos de bairro, ou de rua, ou de prédio, em que eu não sei se ele não está passando dificuldades. Por que que eu não posso me dar conta de que eu poderia estar no lugar dele? Então, é essa sensação de empatia, de te colocar no lugar do outro e tu te dar conta de que está todo mundo no mesmo bairro, que nós temos que ter uma visão solidária, acho que sim. Não podemos perder isso, senão nós vamos tentar sempre assim, resolver o meu problema, tirar vantagem disso aqui do jeito que eu posso e esquecer que existe um outro, entende? Então, acho que nós temos que fazer umas reflexões assim, do nosso papel como ser humano aqui, que é por um período de tempo. A gente nasce, vive e morre. Se a gente não entender que enquanto eu estiver aqui, eu também tenho que pensar que eu possa precisar do outro, né?
Uhum. Doutora, eu tenho escutado muitas famílias, a gente tem ouvido, né, enquanto imprensa, as pessoas também, e a gente percebe que está todo mundo tentando, né? Isso fica muito claro. As pessoas, mesmo quando estão fazendo alguma coisa que a gente acha que está contra o plano, a estratégia nacional, por exemplo, é uma forma das pessoas tentar. Então, menos julgamento e mais amorosidade, mas nesse sentido também, né, de ter mais amorosidade consigo mesmo, a gente percebe que talvez o grande segredo seja se acalmar, né? Nesse momento, respirar fundo, se acalmar, criar uma rotina dentro de casa que facilite a boa convivência, usar esse recurso com calma. Me parece que muitos momentos o que acontece é que a gente fica nervoso, furioso, angustiado com coisas que a gente nem sabe como vai ser, aquela ideia do porvir, né? O senhor também tem percebido isso?
Sim, porque, como eu te digo, senhora, como é um vírus que ainda o comportamento dele, a ciência como um todo, está conhecendo, né, e os estragos que ele fez em outros países, cria realmente uma expectativa muito apavorante. Mas, ao mesmo tempo, os cientistas estão dizendo que a quantidade de pessoas que têm a doença sem ter sintomas, que a quantidade de pessoas que têm a doença com poucos sintomas e que acabam saindo bem, sem nenhuma sequela, sem nenhuma intercorrência, nem sem precisar internar, chega a 85%, né? Então, assim, calma. Ok, existem situações que o vírus realmente causa grandes danos, inclusive com um êxito letal, ok. A gente sabe disso, né? Como foi lá em 2008, 2009, a epidemia do H1N1, que era o alvo de risco maior eram os jovens e mulheres grávidas na época. Hoje são os idosos, então são peculiaridades do vírus. Agora, a gente tem que entender que, assim, ó, se tu estiver fazendo o que tem que ser feito, né? Que é te cuidar, lavar as mãos, higienizar, usar uma máscara em certas situações, a chance, né, de que tudo saia bem contigo é grande. Olha pelo outro lado, né? O que eu acho que falta fazer na imprensa é mostrar o quanto de pessoas estão se recuperando e quantas de pessoas tiveram e não têm grandes consequências, para não entrar numa questão de um pânico. Assim que eu digo, se acuidem para não ficar assistindo televisão e jornalismo o dia inteiro, porque realmente chega como reportagem, como manchete, as coisas mais dramáticas e não o que é o mais comum, né?
É um exercício também para a imprensa, né? A gente tem que fazer, às vezes, esse olhar também de como a gente pode ajudar nesse processo todo, não só levar a informação no ecru, mas também levar o outro lado. O senhor coloca muito
Exato.
bem. Doutor, eu queria agradecer muito a sua presença aqui. E, por fim, a última pergunta. O senhor, como médico, obviamente, está acostumado a dar diagnósticos para algumas famílias dizendo o que o seu filhinho tem é virose. E aí, o pessoal normalmente vai para casa muito bravo, né? Porque queria saber que vírus é, de que família é, qual é a nomenclatura e
Exato.
coisa e tal. Então, reconhecer que esse universo, né, de micro-organismo está aí, não é. Tem esse que é novo, que a gente não conhece, né, que o corpo não está com a imunidade. Mas tem muitos outros também que diariamente fazem a gente, às vezes, criar uma certa resistência a partir de desenvolver uma febre, né, de gerar uma diarreia, que está colocando tudo aquilo para fora. Faz parte também do mecanismo do ecossistema, né?
Exatamente, estou ciente. Tem que se dar conta de que os dados que um médico, um pediatra, tem quando ele examina uma criança são dados clínicos. Então, ele examina a criança e conclui clinicamente que aquilo ali é um tipo de infecção. E a gente sabe que 60% a 70% das infecções na criança são causadas por vírus. E uma outra pequena porcentagem, 20% a 30%, são de bactérias e fungos. Se a gente pensar que estatisticamente 60% a 70% são vírus que nos causam, e que o quadro clínico da criança é de um vírus, a gente acaba usando essa expressão, a virose. Só que muitas vezes tu vai escutar de um pediatra dizendo: ah, isso é uma virose. Como se fosse, ah, é só isso, não é nada. Por quê? Porque realmente a grande maioria das viroses, 90% delas, o corpo se vira, se cuida dele, né? Cria anticorpos contra ele. Agora, tem vírus que não. Tem vírus que fazem realmente um estrago muito grande. Então, a gente não tem como saber, num exame clínico, que tipo de vírus que é. Porque esses exames que conseguem detectar qual o vírus são exames assim, muito modernos, muito sofisticados e não tem para todos os vírus. Então, muitas vezes, eu clínico fica como um diagnóstico clínico. Olha, você tem uma infecção por vírus, fica tranquilo, vai ficar bom, vai melhorar. Alguns vírus a gente já conhece, a gente já consegue dizer até para os pais, olha, vai acontecer isso amanhã, daqui a 3 dias, daqui a 7 dias ele vai estar assim e ele vai passar. E realmente acontece dentro daquilo pela experiência do profissional de já ter passado por aquilo ali inúmeras vezes, né? Mas realmente os micro-organismos são exatamente isso que nós estamos vendo.
Claro. É que é só um raciocínio para a gente parar e analisar friamente, né, de forma racional. Quem sabe daqui a 1 ano, 2, a gente vai estar falando do coronavírus da mesma forma que falava dos outros, porque a gente vai conhecer o comportamento. Então, essa é o raciocínio mais lógico, né?
Exatamente.
Tá certo. Doutor, muito obrigada pela sua presença aqui. Tá um forte bom. Abraço, viu?
Tá bom, um abraço.
Valeu. Tchau, tchau.